Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. André Silva.
Boa tarde, são 2:03, sábado 23 de janeiro de 2021, faltando 180 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, está no ar a edição número 197 do Gaúcha 2020, com a parceria de Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. 31 graus é a temperatura em Porto Alegre. O governo do Japão negou nesta sexta-feira notícias divulgadas no dia anterior pelo jornal britânico The Times sobre um possível cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Embora grande parte do país esteja em estado de emergência devido a uma nova onda de infecções pela Covid-19, os organizadores seguem prometendo a realização do evento a partir de 23 de julho deste ano. E para viabilizar a realização do mega evento esportivo, as autoridades locais estudam a possibilidade de organizar os jogos sem a presença do público. A informação foi veiculada pela agência Kyodo News na sexta e admitida em um vídeo emitido pelo Comitê Olímpico Internacional nas palavras do presidente Thomas Bach. Estamos trabalhando para nos prepararmos para todos os cenários possíveis que podemos enfrentar em julho e agosto desse ano. E isso vai das regras de imigração, das regras de quarentena, ao distanciamento social, à testagem, vacinação, questões de espectadores.
Quantos poderão participar?
Pode haver espectadores? Quantos poderão ficar vivendo, convivendo na Vila Olímpica? Palavras de Thomas Bach, o presidente do Comitê Olímpico Internacional. E em meio a tantas incertezas, nós vamos ouvir o que pensa Ricardo Fort, vice-presidente de Assuntos Globais da Coca-Cola, uma das principais parceiras do Comitê Olímpico Internacional, sobre os impactos da pandemia nos investimentos esportivos a partir deste ano de 21. Material que a gente trouxe e preparou durante, né, ainda o ano de 2020, no projeto Jogos do Futuro.
Olha, tem categorias, tem segmentos do mercado que foram mais impactados agora e são investidores no esporte que devem reduzir investimento. Mas eu não posso falar por outras categorias, por outros mercados. Quando a gente olha só para o mercado da Coca-Cola, só para a empresa, a nossa participação, o nosso apoio ao esporte, que é imenso no mundo inteiro, a gente tem muitos contratos com parceiros de diversos esportes, pelo mundo todo, a gente tem expectativa que eles continuem acontecendo, porque o esporte, apesar da pausa que aconteceu, ele nunca foi tão importante para as pessoas como ele vai ser. Eu acho que isso vai trazer uma renascença do interesse pelo esporte. Então, para muitos esportes, eu acho que vai ter um efeito contrário, acho que vai ter mais marcas investindo no esporte. Hoje em dia, o esporte é um dos melhores investimentos do ponto de vista de negócio para desenvolver as marcas, para você conseguir dar visibilidade para sua marca, para você conseguir ter conteúdo que é importante para desenvolver mensagens, né, nas mídias digitais para você. Então, tudo isso vai ser ainda mais importante, acho que depois do fim desse momento que a gente está passando.
Agora, uma coisa que imagino que já não tenha mais espaço, até em função de tudo isso que você citou aí, e do que as empresas e as marcas buscam, né, é a questão da profissionalização. Esse é um caminho. O esporte brasileiro, ele ainda tenta caminhar para este lado profissional. Ele já avançou muito, a bem da verdade. Mas não há mais espaço para não ser profissional, né? E eu digo em todas as áreas. Para que se possa captar, para que se possa ter ao lado parceiros, né,
assuntos como governança, ou como de boa administração em geral, a gente chama de governança, isso, são fundamentais para atrair parceiros comerciais. O esporte no Brasil, ele tem excelentes exemplos de administração esportiva, e tem exemplos que ainda não estão nos padrões que a maioria das empresas internacionais ou alguns mercados que o esporte mais envolvido, o negócio do esporte mais envolvido estão. Mas isso é um processo normal de amadurecimento. Se você olhar há 5 a 10 anos, algumas das organizações que a gente lida no dia a dia no Brasil, elas tinham um nível de profissionalização, de profissionalismo muito menor do que tem hoje. Hoje eles desenvolveram, contrataram pessoas melhores, eles têm estruturas mais robustas, eles são capazes de desenvolver conteúdos digitais para os parceiros comerciais. Então, isso tudo são coisas que não existiam há alguns anos. E a gente vê com otimismo esse desenvolvimento no Brasil. Obviamente, tem muito para fazer ainda. Né? Tem muitos clubes de futebol que são mal administrados, tem muitas federações esportivas que são mal administradas. E isso vai acabar gerando um processo de seleção natural. Porque o investidor vai sempre olhar para quais são as organizações bem administradas para confiar os seus investimentos, seu dinheiro na mão de pessoas que vão usá-los para o bem e vão ajudar as empresas a crescerem. Então isso vai começar a forçar todo mundo a se desenvolver e acelerar o desenvolvimento e a profissionalização em diversas áreas do esporte no Brasil.
Bom, agradecendo Ricardo Forte, vice-presidente global de patrocínios e eventos da Coca-Cola, nessa conversa conosco. Queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está aguardando, né, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que estão aguardando a realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio, né, em 2021, né, e com a sequência de outros grandes eventos mundo afora.
Pessoas que estão envolvidas com o negócio de esporte, como patrocinador ou como administradores de esporte, a minha mensagem é uma mensagem de otimismo também, porque o esporte é uma indústria muito resiliente, ela vai voltar ao que era muito mais rápido que a maioria das indústrias, porque ela mexe com emoções e com paixões das pessoas que outros segmentos de negócio não têm a chance de se envolver. Por isso mesmo, a indústria do esporte vai voltar a crescer, os investimentos vão voltar a crescer e as coisas vão seguir sua trajetória natural de crescimento e de investimento. Para os torcedores como eu, o seu time faz parte da sua identidade, faz parte de quem você é, dos seus relacionamentos, das suas conversas, e essa parte grande da nossa vida está faltando. Mas isso vai voltar em breve, e quando voltar, vai ser muito legal poder consumir essa alegria toda que a gente tem no esporte de novo. As Olimpíadas ano que vem, como eu falei, vão ser um marco importante para isso, que vão transcender o esporte. Mais importante do que o evento esportivo que vai acontecer no Japão, é o que as Olimpíadas vão representar. E é o mundo todo podendo se reunir de novo e ter uma sinalização que a normalidade da vida chegou. E isso me dá muita, muita esperança e muita alegria de ver isso acontecer nos próximos tempos.
E é o que se espera. O aberto de tênis da Austrália está marcado para começar no dia 8 de fevereiro, mas a movimentação no Melbourne Park será intensa na semana anterior ao primeiro Grand Slam da temporada. O complexo, que tradicionalmente recebe o primeiro grande evento do circuito mundial de tênis, será palco de 5 torneios preparatórios. A segunda edição da ATP Cup, competição por equipes de 12 países, 2 ATPs 250, denominados Great Ocean Road Open e Murray River Open, e 2 WTA 500, que serão chamados de Gippsland Trophy e Yarra Valley Classic. O circuito feminino ainda vai receber outro torneio em Melbourne, um WTA 250, chamado de Phillip Island Trophy, que irá acontecer entre os dias 13 e 19 de fevereiro, junto com a segunda e decisiva semana do Australian Open. Os atletas já estão em território australiano, seguindo todos os passos determinados pelos protocolos sanitários do governo daquele país, e com restrições e regras rígidas para treinar e deixar o hotel onde estão, ou os hotéis onde eles estão abrigados. Como explicou a tenista brasileira Luísa Stefani, 30ª colocada do ranking mundial de duplas, no primeiro dia durante esta semana em que ela pôde ir a uma das quadras para realizar treinamentos.
Esse primeiro dia foi muito bom. Incrível poder sair do quarto, treinar e passar algumas horas exercitando lá de fora. Deu para treinar. Eu acho que nesses dois primeiros dias na chegada foi tudo muito louco, muitas emoções para muita gente. Eu já estava basicamente me preparando mentalmente para passar os 14 dias no quarto, se precisasse ou se chegasse a esse ponto, e tentando aproveitar ao máximo as horas no quarto, fazer os exercícios que fosse possível e estavam ao meu alcance. Mas hoje, saindo do quarto e poder treinar fora, realmente é outra energia. E mesmo indo hoje, se eu tivesse que ficar dentro do quarto nos próximos dias, eu acho que eu teria uma mentalidade totalmente diferente, só pela chance de ter ido passar 5 horas do dia do lado de fora. Então, realmente é uma diferença incrível, tanto na parte de treinamento, de poder exercitar, poder bater bola, mas também poder estar fora do quarto, usar o espaço, caminhar, enfim, pegar um pouco de ar puro faz uma diferença bem grande. Fizeram um ótimo trabalho na organização, tanto da entrada quanto saída do hotel, do quarto. Entrada no elevador só pode ir com o seu grupo, então, no meu caso, eu, minha parceira e o técnico, sozinhos no elevador. Tem segurança andando, acompanhando com a gente até a quadra. Na quadra só nós, muito álcool gel para todos os lados e limpeza. Então, antes da gente entrar na quadra, eles limpam. Quando a gente sair da quadra, eles limpam. A academia tem uma academia designada para cada quadra, então, bem atrás da quadra mesmo, não precisa nem andar muito. A gente vai para um espacinho que é só nosso. Então, tem os materiais lá, peso, bola, tem, enfim, de tudo para a gente poder treinar. Depois eles esterilizam tudo também. Quando a gente for sair para entrar o próximo grupo que vai utilizar as quadras, o calendário, quer dizer, a agenda do dia, eles soltam à noite. E a gente, além disso, tem 1 hora para comer do lado de fora. Do lado de fora é basicamente um espacinho que é só para a gente também. Mas pelo menos dá para respirar puro e ficar ao ar livre. Tiramos o máximo de proveito das horas fora. E também dentro do quarto já muda muito o ambiente só de poder sair por um tempo. Tô falando demais, deve ser pela falta de interação durante o dia. Então a gente fala mais para socializar. Mas é isso. Valeu.
Valeu, muito obrigado a Luísa Stefani, que gravou lá de Melbourne este depoimento. E o ano começou com o pé direito para as campeãs olímpicas Martine Grael e Kayana Kunz. Nesta semana, elas conquistaram o título na classe Ford Niner FX, na tradicional regata olímpica de inverno de Lanzarote, na Espanha. Disputada na Marina Rubicon, a competição recebeu 228 velejadores olímpicos e pré-olímpicos de 34 países. Martine e Kayana finalizaram com 52 pontos perdidos, ficando então à frente de algumas das principais rivais que estarão competindo com elas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Esta vem do handball, campeã do mundo da Champions League, uma referência do handball feminino. Duda Amorim foi eleita como a melhor jogadora da década 2011-2021 na modalidade. A honraria foi dada em eleição realizada pelo Handball Planet, um dos principais sites que cobrem o handball mundial e que tem grande influência sobre os fãs de todo o mundo. Duda também foi eleita por voto popular como a melhor defensora da década. O esgrimista brasileiro Atos Schwantz voltou a Portugal nesta última quinta para dar sequência à preparação para a busca de vaga nos Jogos de Tóquio em 2020. Ele que vai disputar o pré-olímpico de esgrima do Panamá. Atos foi acompanhado do companheiro de equipe Alexandre Camargo e do técnico e irmão Ivan Schwantz. O brasileiro estará treinando no Rio Maior Sport Center em Portugal, uma das bases do Comitê Olímpico Brasileiro na Europa. E o técnico Aleksandar Petrovic convocou 17 jogadores para a seleção brasileira masculina de basquete, que enfrentará Panamá e Paraguai no encerramento das eliminatórias da AmeriCup nos dias 21 e 22 de fevereiro. O Brasil foi o primeiro a se classificar para o torneio e encerra sua participação em Nova Bolha, agora na cidade de Cali, na Colômbia. Nesta chamada, Petrovic priorizou jovens atletas que serão observados para futuras convocações. Entre eles está o ala Túlio da Silva, do Caxias do Sul Basquete, e o técnico da equipe caxiense, Rodrigo Barbosa, nos fala sobre esse jogador que está emprestado pelo Flamengo. Tudo bem, Rodrigo?
E aí, André, tudo bem? Cara, na verdade é o seguinte, o Túlio, desde a proposta do Flamengo lá, que quando nos fez a proposta, ainda quando ele estava nos Estados Unidos, a gente já viu que ali existia um potencial de atleta, né? E que o Flamengo fez questão de deixar claro que estava trazendo ele para o Brasil e queria que ele jogasse em Caxias, até porque ele tinha recebido uma proposta do Corinthians, mas queria que ele jogasse em Caxias porque entendia que a gente tinha por característica oportunizar para eles, né, para esses atletas, quadra, né, tempo de quadra, enfim, responsabilidade de poder assumir, né, um papel dentro do time. E a gente tem conseguido fazer isso. Ele passou por um processo de adaptação, ainda está passando por isso, porque é acostumado com basquete americano, saiu muito cedo de casa, nunca jogou no basquete brasileiro. Então, tudo isso necessitava uma adaptação grande. A gente, então, topou isso. E é notório o potencial que ele tem como atleta para poder chegar a um nível internacional. Claro que ele ainda tem que amadurecer muito, precisa jogar. Basquete americano, ainda mais no nível universitário, é muito diferente do basquete FIBA, então tem um processo todo de adaptação nisso, mas ele tá evoluindo bem, está entendendo bem, está agora mais adaptado à realidade no Brasil. Tu imagina sair dos Estados Unidos e ir parar em Caxias do Sul, né, que é uma cultura totalmente diferente, uma cidade do interior, mas tudo isso passou pelos primeiros meses ali, agora ele consegue já dar uma resposta melhor para nós, e certamente ele tem um potencial sim para chegar mais longe aí no basquete internacional.
Valeu, Rodrigo Barbosa. E com ele nós terminamos aqui mais uma edição do Gaúcha 2020. Com a força de Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. A equipe técnica teve Gladimir Menezes, Fernando Bortolini, Domingo Sávio e Douglas Weber. Produção do Diori Vasconcelos. Lembrando que faltam exatos 6 meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio e 1.000 dias para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023. E fique um recado: use máscara, álcool gel, previna-se, porque o negacionismo pode matar. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus.